Bem, vamos tentar então manter aqui o contato com o deputado que na semana passada acompanhou a audiência pública com relação ao pedágio, principalmente, né, da IRS 324. O senhor nos apresentava pela manhã alguns argumentos e que fundamentam aí a opinião de muita gente, de muitas lideranças contrárias à instalação da praça de pedágio aqui no trecho entre Marau e Passo Fundo.
Pois é, Camila, essa audiência pública promovida pela Prefeitura na quinta-feira, aí na Casa da Cultura, foi muito importante, na medida em que abriu um diálogo com toda a comunidade a respeito de um projeto que, se for levado adiante, como quer o governo, vai impactar na vida regional e, em especial, na vida dos marauenses pelos próximos 30 anos. Por isso que eu saudei esta iniciativa, porque nada melhor do que o município, e na figura aí do prefeito, né, o Yura, em abrir esse espaço, chamar a comunidade para discutir esse tema, como eu disse, altamente impactante na vida dos marauenses. E o que é que foi tirado de encaminhamento e conclusão desta reunião? É exatamente nós, de Marau, né, nos posicionarmos contrários à instalação dessa praça. E por que que eu digo nós? Porque eu também me manifestei naquela oportunidade neste sentido. E o que nos levou a nos posicionar contrários, e eu sou contra a instalação da praça do pedágio e favorável à duplicação, que é uma luta antiga, são os números. O que nos levou a externar essa posição são os números que o próprio governo apresentou no anteprojeto, né, de duplicação com pedagiamento. Por que que esses números ali expostos, eles não favorecem especialmente o município de Marau e Passo Fundo, Camila? Porque 70% do fluxo de veículos entre as duas cidades, nesse trecho a ser concedido, são exatamente veículos emplacados em Marau e Passo Fundo. Nenhuma outra situação no Rio Grande do Sul, nos mais de 1.100 quilômetros que o governo pretende conceder, se observa um número altamente expressivo de placas de veículos emplacados em duas cidades, como é o caso de Marau e Passo Fundo. Normalmente, tu tens uma estrada que serve como um corredor de passagem, né, de veículos de uma determinada região em direção a outra. Mas aqui, especificamente, nós temos um trânsito de deslocamento entre pessoas de duas cidades, no caso, Marau e Passo Fundo. Isso lembra muito aquele pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul, que foi muito criticado lá na década de 90 e altamente polêmico. Né? É a mesma situação esse entre Marau e Passo Fundo. Além disso, Camila, o custo de duplicação dos 24 quilômetros é de 130 milhões de reais. 130 milhões de reais num prazo estabelecido pelo governo para duplicação de 5 anos, nós teremos aí um desembolso por parte da empresa vencedora de pouco mais de 25 milhões por ano. Ora, o governo do Rio Grande do Sul tem divulgado obras, investimentos, agora recentemente, na casa dos bilhão de reais, entendeu? Então você tem o Rio Grande do Sul recuperando a sua capacidade de investimento, fruto das medidas que nós tomamos aqui no Estado, desde o governo passado, com a aprovação da Assembleia. Eu citei, inclusive, na audiência pública, duas das medidas, uma reforma administrativa, que vai gerar uma economia, nesses 4 anos, no governo Leite, de 3 bilhões de reais, uma na reforma da Previdência, que só o ano passado gerou uma economia de 2 bilhões de reais. O governo está pagando em dia o salário do funcionalismo, vai pagar em dia o 13º dos servidores agora no mês de dezembro, está com os repasses em dia para os hospitais, para os municípios e, além disso, está anunciando obras, investimentos. Como eu falei, recentemente, só num dos planos anunciados pelo governo, mais de 1,3 bilhão a serem investidos. E a duplicação entre Marau e Passo Fundo, o custo é de 130 milhões. Então, o governo tem condições de fazer esta obra, de bancar esta obra, porque a realidade das finanças do Estado é diferente daquela de 2014, 2015 ou antes, num período anterior. Hoje, nós estamos numa situação muito diferente daquela que tínhamos alguns anos atrás. E a tendência com essas medidas que nós aprovamos, isso que eu não estou falando das empresas que foram vendidas também, a CE, por exemplo, vai dar um lucro aqui para o Estado, né? Vai ser vendida. Eu estou numa reunião agora, nesse momento, no Palácio Piratini, para tratar desse assunto, vai passar dos 3,5 bilhões, 4 bilhões que o Estado vai arrecadar só com a venda da CE, né? Então, e outras empresas deficitárias serão vendidas que vai ingressar receita para o Estado, para o Tesouro. Então, eu defendo a tese de que esta obra, pela peculiaridade, pela singularidade entre Marau e Passo Fundo, quem tem que bancar é o governo do Estado. 130 milhões diante da situação financeira que o Rio Grande está hoje, não significa muito, e o Estado tem todas as condições, sim, de bancar esta obra. Também, Camila, para mim concluir aqui o meu comentário, foi apresentado pelo prefeito de que anualmente os dois municípios, Marau e Passo Fundo, que serão afetados diretamente pelo pedágio, contribuem em ICMS, arrecadação de ICMS, R$1 bilhão por ano. E o que nós estamos pedindo é 130 milhões divididos em 5 anos, que é o prazo de duplicação. Então, se tu somares o que a região, Marau e Passo Fundo especialmente, darão de contribuição para o Estado na economia, são 5 bilhões e você precisa de um investimento de 130 milhões, o que, convenhamos, é ínfimo o valor que nós estamos pedindo para que o Estado devolva para a nossa região. Então, por esses motivos, Camila, além do que ao longo de 30 anos, se for concedida a rodovia, a empresa que vencer, né, a concessão, ela vai arrecadar 1,5 bilhão ao longo de 30 anos com a praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo. E pelo número de veículos que transitam nesse trecho serem de Marau e Passo Fundo, quem vai bancar desses 1,5 bilhão que a empresa vai arrecadar ao longo de 3 décadas, 1 bilhão será paga pelo bolso dos marauenses e passofundenses. Então, por esses dados, pelo número de veículos que transitam diariamente, pelo baixo custo da execução da obra, pelo alto volume de veículos que transitam pela estrada, e que ao longo do tempo quem vai bancar essa obra é só Marau e Passo Fundo, eu me posicionei frontalmente contra e nós não podemos aceitar essa praça de pedágio aqui em Marau, entre Marau e Passo Fundo. Então foi essa a minha posição, foi a posição também que todos nesta audiência pública se manifestaram nesse sentido, e a partir de agora, Camila, nós temos é que fazer um movimento forte no sentido que o governo recue e analise melhor esta ideia de colocar o trecho entre Marau e Passo Fundo na concessão. Para mim, finalizar, vocês se lembram, né, todos que estão nos ouvindo, e tu também, né, Camila, que em 2019, no mês de abril, o governo tinha lançado, inclusive, o edital da concessão entre Marau e Passo Fundo, e nós nos movimentamos, fizemos audiências públicas na Câmara, na Casa da Cultura, começamos a levantar dúvidas, né, e questionamentos, e o governo acabou recuando, né? Então, isso foi fruto daquele movimento que, principalmente, Marau liderou, né? E daí houve um governo, por parte do governo, houve uma diligência maior e não levou adiante esse processo. E essa minha posição, Camila, eu já externei ao governador, ao chefe da Casa Civil, ao secretário dos Transportes e ao secretário de Parcerias Públicos-Privadas, dizendo que a minha posição é contrária à instalação da praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo. Então, essa é a minha posição, muito clara, e já publiquei, e tenho certeza que se nós nos aliarmos e ficarmos coesos, nós podemos impedir que esse processo siga adiante, porque depois que for feita a licitação, pelos próximos 30 anos nós vamos pagar a conta que não precisamos pagar e não podemos arcar com essa despesa que, ao meu ver, quem deve suportar é o Estado do Rio Grande do Sul.
Zanqui, inclusive, agora o senhor falava que essa mobilização regional pode, inclusive, impedir que o projeto prossiga, né? É, inclusive, um questionamento aqui de ouvinte, se há alguma possibilidade de o pedágio não sair. Aí eu acredito que ficou implícito aí no seu último, no pedacinho do comentário, né? No finalzinho do seu comentário.
Não, isso é o seguinte, o governo, Camila, ele colocou três grandes blocos de concessão de rodovias, que dá em torno aí de 400 quilômetros cada bloco. A nossa rodovia 324 está incluída no bloco 2 e dentro desse bloco são 100 quilômetros entre Passo Fundo e Nova Prata. O que nós precisamos é que o governo estude melhor esse projeto e retire o trecho entre Marau e Passo Fundo. Eu não acredito que o governo vá paralisar todo o processo de concessão de todos os blocos por conta de uma contrariedade, por exemplo, de Marau. Mas o que nos interessa é que o trecho entre Marau e Passo Fundo seja revisto e retirado do processo de concessão nesse momento. Por quê? Pelos argumentos que eu acabei de falar. O Estado tem condições de bancar essa obra, pela importância que a nossa região tem na economia do Estado, e nós só vamos conseguir fazer com que o governo baixe para diligência ou retire esse nosso trecho da estrada entre Marau e Passo Fundo do projeto de concessão se houver uma mobilização muito coesa e muito forte de todas as lideranças de Marau e da nossa região, principalmente Passo Fundo, e da comunidade, porque senão não adianta o deputado Zanquim ficar falando e isoladamente, né? Porque a coisa não vai seguir adiante.
Até inclusive hoje pela manhã, rapidinho aqui, eu sei que eu estou me estendendo, mas é um assunto que diz respeito a toda a comunidade regional. Hoje pela manhã o prefeito de Gentil esteve aqui conversando conosco, ele sugeriu um pedágio comunitário. Como é que o senhor avalia essa possibilidade?
Bom, o pedágio comunitário, Camila, ele é um projeto anterior àquele da EGR, tá? O que que o governo está fazendo? Está extinguindo simplesmente a EGR e adotou o outro sistema, que é o de concessão, né, baseado na lei federal, na legislação que já vigora no Brasil, que o próprio governo federal se utiliza dessa legislação. Isso significa que o interesse do governo é colocar para a iniciativa privada essas rodovias. E é evidente que o preço da tarifa, né, chegando a R$ 9,00, ele é muito superior àquilo que, eventualmente, se fosse possível a região assumir essa estrada, seria menor, evidentemente. No entanto, o governo adotou esse sistema de concessão de rodovias, a exemplo do que tem o governo federal, mas nas rodovias federais, a tarifa é muito menor do que essa que o governo está propondo, porque na proposta do governo existe o piso, a tarifa mínima e máxima. E aí é que está o problema, porque nós poderemos pagar até R$ 9 em cada um dos sentidos a tarifa do pedágio, que é altamente insuportável, né? Não dá para aceitar e não dá pra, ninguém suporta pagar esse valor de tarifa cada vez que tem que se deslocar entre Marau e Passo Fundo.
Está certo. Bem, a parte boa é que nós conseguimos concluir a nossa conversa, né, sem a ligação cair. Deputado, muito obrigada pela atenção. Tentamos pela manhã, conseguimos agora à tarde, mas vale sempre sua participação aqui todas as terças-feiras. Agora pode voltar aí para sua reunião e depois quaisquer novidades também compartilhem conosco, tá bem? Um grande abraço.
Tá bem. Obrigado, Camila, pela oportunidade. Esse é, talvez, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu até diria, o assunto mais importante para Marau e para a nossa micro-região. Portanto, aproveitando aqui a audiência e o alcance da tua rádio, até deixo como sugestão que se promovam debates, novos encontros, novas discussões a respeito desse assunto, porque ele interessa, sim, a comunidade. E a minha posição, já externei e ratifico, falo de novo aqui, sou a favor da duplicação, porque precisamos, mas sou contra a instalação dessa praça de pedágio e me coloco à disposição, Camila, para participar de qualquer debate, qualquer reunião, qualquer entrevista para tratar desse assunto, porque esse tema, como eu disse, ele é muito importante e nós, nesse momento, temos que tomar posição a respeito do mesmo. E a minha posição é essa, a favor da duplicação e contra o pedágio.
Obrigada, deputado. Grande abraço.
Abraço a todos.